Está no ar, o Jornal do Senado.
Proposta que reformula atribuições de agentes de saúde é alterada no Senado e volta para análise da Câmara.
CCJ aprova o projeto que criminaliza o incentivo à automutilação.
E também o que obriga condenados a pagar custos de tornozeleira eletrônica.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário do Senado aprovou por unanimidade o projeto que atualiza as atribuições dos agentes comunitários de saúde e de combate à endemia.
Os senadores ainda definiram novas regras de segurança para piscinas e criaram as polícias penitenciárias da União, estados e municípios. As informações ao vivo com a repórter Érica Christian. Boa noite, Érica.
Boa noite, Marluce. O projeto do deputado Raimundo Gomes trata da reformulação das atribuições, da jornada e das condições de trabalho, da formação profissional, dos cursos técnicos dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Entre as novidades estão o ressarcimento aos profissionais pelas despesas com transporte, uma jornada de 40 horas, sendo 30 em campo e 10 para elaboração de relatórios e planejamento. Outro destaque do projeto é a exigência do ensino médio, mas com um prazo de 3 anos para quem não tem apresentar o diploma, além de um curso de atualização a cada 2 anos oferecido pelo Ministério da Saúde, como explicou a senadora Marta Suplicy, relatora da proposta.
Muitos não têm ensino hoje médio, só o fundamental, mas tem muito a ver com a dedicação e o aprendizado, como um foi ensinando para o outro. Então nós tivemos que fazer todos esses acertos na lei também, para que desse um tempo para se concluir o ensino médio dos que lá estavam, mas visando sempre a melhoria da qualidade no exercício da função.
O plenário também aprovou o projeto que exige medidas de segurança em piscinas públicas e coletivas. Entre elas estão a instalação de equipamentos, como uma tampa sobre os ralos para evitar a sucção de pessoas e a presença de um salva-vidas. Um dos relatores, senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, citou que 80 crianças morrem por ano por acidentes envolvidos nas piscinas. A proposta também prevê punição para quem não se adaptar às normas no prazo de 30 dias. E por 63 votos favoráveis, portanto, por unanimidade, o plenário do Senado acabou de aprovar em primeiro turno a PEC que cria as polícias penitenciárias federal, estaduais, municipais e do Distrito Federal. O autor, senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, argumentou que os agentes penitenciários terão os mesmos direitos dos policiais e ainda vão liberar as polícias civis e militares para outras atividades que não seja a de custódia dos presos. Érica Christian, ao vivo para o Jornal do Senado.
Comissões.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje o projeto que torna crime o incentivo e auxílio à automutilação de criança ou adolescente, conhecida por cutting.
A proposta, que penaliza a prática, inclusive se o induzimento se der por redes sociais, prevê pena de 1 a 6 anos de prisão e pode seguir diretamente para a Câmara dos Deputados se não houver pedido para análise prévia do plenário do Senado. Repórter Marcela Diniz.
O texto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça traz as modificações propostas pela relatora senadora Anamélia do PP do Rio Grande do Sul. Entre elas, a redução dos tempos máximos de detenção de 2 para 1 ano nos casos menos graves e de 12 para 6 anos nos casos de morte da vítima. De acordo com a relatora, as penas mais altas sugeridas no projeto original não estavam em consonância com o Código Penal. Anamélia acredita que o projeto oferece uma resposta adequada a um problema grave que, por conta da campanha de prevenção ao suicídio, o Setembro Amarelo, ganha destaque nas redes sociais.
Veio em decorrência do aumento do uso das redes sociais para estimular o desafio dos grupos jovens, e isso provocando, em alguns casos, até suicídios. O próprio Facebook vai iniciar uma campanha contra suicídio. Penso que esse momento de votar essa matéria tem um grande senso de oportunidade para proteger os adolescentes de cometimento desse tipo de crime.
O senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, também se manifestou a favor do projeto.
Não só a pena de detenção, como também a pena de reclusão pelos crimes maiores, ou seja, que resulte em morte, é pelo menos uma resposta que essa casa dá a essa prática que tanto vem desestabilizando famílias no nosso país.
Outro projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça é o que obriga os condenados pela Justiça a pagarem os custos da tornozeleira eletrônica, estimados entre R$ 350 e R$ 400 ao mês.
Pela proposta, que deve seguir diretamente para a Câmara dos Deputados, caso não haja pedido para votação no plenário do Senado, o condenado poderá ter o valor de manutenção da tornozeleira descontado do salário que receber por serviço prestado fora da prisão.
Se não pagá-lo, será advertido ou até mesmo voltar a cumprir a pena em regime fechado. No entanto, a proposta prevê que aqueles que não têm renda fiquem isentos de custear a manutenção da tornozeleira eletrônica.
E a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou uma proposta que regulamenta o funcionamento das empresas de sistemas eletrônicos de segurança.
O projeto foi apresentado em 2007 pelo então deputado, hoje presidente da República, Michel Temer, e tem como objetivo garantir aos cidadãos e ao Estado um mínimo de controle sobre a atividade de tais empresas. Repórter Bruno Lourenço.
Na ocasião, Temer alertava para a expansão do mercado e os riscos que os equipamentos de alarme, vigilância e rastreamento traziam para a privacidade das pessoas. O relator, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, explicou os objetivos da proposta.
Trata-se de uma regulação da entrada de empresas nesse ramo da atividade econômica tal, com a regulação eficaz quando há uma assimetria de informações relevantes em prestadores de serviços consumidores que requer a atuação do Estado para estabelecer critérios mínimos de qualidade e segurança.
O texto aprovado diz que as empresas atuantes nas atividades de rastreamento e monitoramento de bens e de pessoas, bem como de monitoramento de sinais de alarmes e de imagens, de circuito fechado de televisão, de cerca eletrificada, de controle de acesso e de detecção de incêndios, precisarão de um certificado de viabilidade de funcionamento. A renovação se dará a cada 2 anos. O projeto de lei seguiu para análise da Comissão de Constituição e Justiça.
O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, manifestou preocupação com a previsão de término do programa Luz para Todos em 2018, o que pode impedir a universalização do serviço.
De acordo com Flecha, o Pará é um grande exportador de energia para o resto do Brasil, mas ainda assim, 170 mil famílias paraenses vivem no escuro.
Ele destacou que quando a usina de Belo Monte atingir a capacidade máxima de geração de energia, apenas 3,22% do total serão destinados ao Pará. São Paulo receberá 29,25%, Minas Gerais 14,56% e a Bahia 13,86%.
Quero pedir o apoio dos meus pares para que nós possamos fazer um movimento, para que possamos ir ao presidente, para que ele possa prorrogar desde já o programa Luz para Todos. Porque a preocupação é se não pode ser feito agora, em função do contingenciamento, a questão de orçamento, da dificuldade com que recebeu o governo, do governo passado, que pelo menos se prorrogue, porque aí nós vamos ter mais tempo para completar o projeto.
O senador Valdir Raup, do PMDB, disse que mesmo com a redução da área de cultivo do café em 43% nos últimos 7 anos em Rondônia, o faturamento com a venda da safra deste ano foi 51% superior ao do ano passado.
Isso acontece, segundo ele, por causa do investimento no setor em Rondônia, que envolve 22 mil produtores rurais que, em sua maioria, trabalham em regime de agricultura familiar.
Rondônia está tendo hoje a maior produtividade de café do Brasil. Eu tenho certeza que em breve o nosso estado de Rondônia estará sendo o quarto, terceiro, quem sabe o segundo e no futuro o primeiro na produção de café no nosso país.
E na opinião do senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, o brasileiro está tão impactado com a maldição gerada pela corrupção que não está atento à situação precária das universidades públicas.
Além da falta de dinheiro, Cristóvão Buarque aponta outros motivos para esse cenário, como a falta de eficiência administrativa e de busca por outras fontes de financiamento e a omissão das universidades diante da irresponsabilidade fiscal dos governos.
Na opinião do senador, as universidades deixaram de ser uma alavanca do progresso e se tornaram escadas sociais, com a função de apenas dar diplomas.
O Brasil precisa das universidades. Elas precisam entender que, para isso, elas têm que estar sintonizadas com o tempo, com a nação.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.